prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá! Nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, nós vamos falar sobre o Dia da Visibilidade Trans, a importância dessa data e qual é a realidade das pessoas trans na Unesp.
Excepcionalmente, hoje, o podcast será realizado utilizando linguagem neutra, por conta da celebração da data.
No dia 29 de janeiro de 2004, foi realizado, em Brasília, um ato nacional para o lançamento da campanha Travesti e Respeito, promovida pelo Programa Nacional de DST-AIDS do Ministério da Saúde, em colaboração com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA.
Desde então, a data marca a celebração do Dia da Visibilidade Trans, quando é relembrado o orgulho, a existência e a resistência da comunidade trans e travesti no Brasil.
A ação foi considerada um marco no movimento contra a transfobia, já que o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo, segundo o levantamento anual da Transgender Europe. Somente no ano passado, foram 140 assassinatos de pessoas trans, sendo 135 de travestis e 5 de mulheres transexuais, segundo o levantamento da ANTRA.
Apesar de ser importante ter em mente dados sobre a violência para elaborar maneiras de combatê-la, o dia também serve para relembrar demandas e destacar conquistas da comunidade trans.
Na Unesp, desde 2017, o uso e registro do nome social é garantido por resolução, tanto para estudantes como para funcionários da universidade.
Já no ano seguinte, outras iniciativas ganharam força com o projeto Educando para a Diversidade, criado para reduzir a violência, o preconceito e dar protagonismo para grupos invisibilizados na universidade.
A ideia foi transformar o ambiente estudantil em um espaço seguro para todas as pessoas, especialmente grupos invisibilizados como pretes, indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência.
O projeto deu origem ao que hoje é a Coordenadoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, a CAAD. Entre suas realizações está a criação da Comissão de Acolhimento às Vítimas de Assédio e Violência, uma parceria com a Ouvidoria da Unesp, disponível para os alunos de todos os campos.
Inclusive, foi a CAAD que nos apoiou na elaboração deste roteiro e na indicação dos participantes, que vão falar sobre a experiência de ser uma pessoa trans na Unesp.
Para isso, hoje o Prato do Dia conta com dois convidados. Érica Matheus, mulher trans preta, de Candomblé, que atualmente está finalizando a graduação em Letras pela Unesp de Araraquara e fazendo mestrado em Linguística e Língua Portuguesa. Érica é feminista interseccional, educadora e ativista social.
E também estamos com Giovanni Pagnano, homem trans masculino, educador, formado em Ciências Sociais na Unesp de Marília. Atualmente faz mestrado no programa de Psicologia da Unesp, no campus de Assis. Giovanni pesquisa processos psicossociais e de subjetivação na contemporaneidade e é integrante do grupo de pesquisa Psicologia, Coletivos e Culturas Queer.
Para conversar com a Eric e o Giovanni, estou eu, Priscila Willow Raical, e minha colega Malena Stariou. Nós somos jornalistas da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp.
Sejam bem-vindos, Érica, Giovanni. Obrigada pela presença de vocês aqui no podcast. Bom, para começar, a gente gostaria de saber como tem sido a experiência de vocês como alunos na universidade.
Bem, a minha experiência nesses últimos 4 anos, ela tem sido bem interessante. No sentido de que eu tenho tido bastante acesso, né, frente à militância trans, em especial, do campus, né, que é de Araraquara, tanto que quando eu entrei no ano de 2019, eu estava tendo mais afinco em relação à própria militância LGBT aqui da cidade, e aí eu levo isso para a universidade, que já existia também esse movimento, e passo a participar junto, né, e aí já indo reivindicando alguns direitos que já haviam sido conquistados há pouco tempo ali, para mim, como nome social, né, como o próprio processo em relação à retificação de nome e gênero, passo a dar algumas palestras ali no campus a convite dos centros acadêmicos e várias outras questões. Obviamente que nem tudo é flores, e a gente pode ir falando disso, né, no decorrer desse podcast, mas eu considero como tem sido uma experiência bem legal, né? Até porque, para além de ser uma experiência legal, é uma experiência que ela é marcante para mim, já que a população trans é só 0,02%, né, presente nas universidades. E quem dirá uma pessoa trans e negra?
Olá, pessoal. Eu sou Giovanni. E eu estou atualmente no programa de pós-graduação da Unesp de Assis. Estou formado em Ciências Sociais, né, como foi comentado, pela Unesp de Marília. E na Unesp de Assis foi onde eu passei pelo reconhecimento, né, da questão trans. E aí eu fiz o pedido da inclusão do nome social. E pelos professores e pelos estudantes, eu não tive muito problema com isso, eu tive problema com o portal, né? Então eu tive que recorrer também, né? Tive que ficar recorrendo, porque não alterava-se, né? E eu, enquanto aluno, eu não tinha bolsa, então eu trabalhava, dava aula, e também tinha problema com o site do governo do estado de São Paulo, e eu passei, e ainda passo por esse problema, né? Que é a questão que eles não aceitam o meu nome social. Então, diferente também da Érica, eu estou mais introspectivo, eu acho, nessa questão toda. Não tenho sido muito solicitado, tanto pelo programa quanto pelas pessoas para saber. Eu acho que eu sinto que existe uma necessidade de saber sobre os assuntos e se inteirar. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto incluído. E nesse momento eu passo por um último ano de mestrado como aluno e me sinto completamente solitário.
Você acha que todo o seu período de pós-graduação você sente essa solidão? Houve alguma iniciativa pontual que você poderia citar ou de fato é uma coisa que você sente falta que deveria ter nas universidades? E aí eu vou encaixar uma pergunta que já era a nossa próxima, né? O que que as universidades, não só a Unesp, vocês acham que deveriam fazer para serem mais acolhedoras e inclusivas com os estudantes trans?
Bem, eu considero que a própria receptividade, né, frente quando a gente chega, ela deveria ser mais acentuada. Aqui em Araraquara, pelo menos, eu sinto que os coletivos têm tido esse trabalho, né? A militância LGBT aqui do campus tem dado atenção a isso e tem procurado instigar, né, a administração, instigar os centros acadêmicos para que sempre a pauta de gênero e sexualidade ou das vivências trans, elas estejam presentes, né, nesses ambientes, e principalmente quando os calouros eles são recebidos, né? Mas para... É algo que eu sinto que ainda está meio que engatinhando. É importante, né? Tem a sua marca, mas a gente está só nesse princípio. E aí eu sinto que falta muito apoio docente, e não que não tenha, mas em um sentido de ter um apoio mais amplo, né, desses docentes frente a essa acolhida que tem que ser dada, né, nesses ambientes. Porque a gente entra e a gente se sente, sim, meio que perdido, sabe? E, para além disso, a população trans que existe aqui no campus de Araraquara, nós somos em muito poucos, né? Então, a gente sente falta desse aspecto, principalmente vindo dos docentes. A gente sabe que a gente pode ter o apoio dos estudantes, não de todos, obviamente, a gente tem que ser sincero, mas esse apoio frente aos docentes, a coordenação, a direção, embora a direção aqui de Araraquara, ela seja bem, 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 bem parceira, né, nesse sentido que, inclusive, é o meu orientador, o Jean, mas ainda assim eu sinto que por parte da docência isso tinha que ser mais acentuado.
Eu já não acredito que seja um problema que vem de todo o processo que eu entrei. Acho que o que fica muito batendo é que a gente pensa em discutir a questão trans dentro de um mês de visibilidade. E, na verdade, é um ponto que tem que ser discutido a todo momento, assim como o suicídio, né? Não adianta a gente discutir em um mês apenas. Então, a gente precisa de instrução para os profissionais e de uma verdadeira inclusão, porque é bonito e é político você dizer que você está tendo cota, que você está tendo inclusão, sendo que, na verdade, os estudantes eles não estão tendo um amparo suficiente, né, e não estão se sentindo satisfeitos. E eu acho que são poucas coisas que podem fazer uma diferença grande, né? Então, a questão, por exemplo, do nome, que eu tive um constrangimento, que eu tive que falar, isso daí já é o suficiente para ter me deixado embaqueado, assim. Então, acho que são instruções, na verdade, são capacitações. E essas capacitações, é importante deixar evidente, que elas têm que ser dadas e colocadas por pessoas que são pessoas trans, assim como pessoas que são neurotípicos, neurodivergentes, que também precisam estar inclusos nas políticas, né, de participação, para a gente ter realmente a mudança que precisa, né?
Então, falando, né, sobre isso da visibilidade, realmente é algo que é muito falado no mês, e aí depois some das pautas da mídia, dos jornais, das universidades, enfim. E também, quando se volta a falar sobre pessoas trans, em geral é relacionando com alguma ação de violência que a pessoa sofreu. Assassinato, suicídio, exclusão, enfim. E aí a gente queria perguntar para vocês que tipo de visibilidade vocês gostariam de ter, assim, como vocês imaginam que seria uma visibilidade ideal e o que falta para alcançar isso? O Giovanni já começou a pontuar, mas se vocês pudessem explorar um pouco mais.
Eu penso que, em especial, né, dentro desse âmbito acadêmico em que a gente está, é dar a visibilidade para as produções acadêmicas dessas pessoas, né? A Sueli Carneiro, ela traz uma concepção que ela é bem interessante quando é a produção de conhecimento de sujeitos que são estigmatizados, ela não é evidenciada e ela é escamoteada, é estigmatizada, é esquecida. Isso é epistemicídio. E exatamente quando a universidade não leva em consideração o que a população trans dentro desses ambientes produz, e não só dentro desses ambientes, porque epistemologia também é produzida fora da academia. Quando se não faz isso, a própria universidade, ela também produz esse epistemicídio. Ela contribui para a morte das vivências e do conhecimento que as pessoas trans elas produzem, né? Então, é bem interessante e é de incentivo que se dê essa visibilidade, que se chame essas pessoas não apenas para falar de gênero e de sexualidade, porque eu, Érica, eu não vivencio gênero e sexualidade e raça a todo momento, em um sentido de só falo disso, né? Eu estou graduada em letras, estou indo para pós em linguística, né? E a gente tem toda uma gama aí de aspectos em que a gente pode conversar, né? Eu sou gestora das políticas públicas LGBT aqui de Araraquara. Então, a gente vê que ter essa questão de se falar sobre a população trans tem que ir além de gênero e de sexualidade e além das mortes que assolam as nossas vidas. Obviamente que a gente tem que pontuar essas mortes e a gente tem que pontuar essas violências a partir do momento que a gente ainda é a população que mais é morta com requintes de crueldade aqui no país e a população que menos vive, né, aqui, já que a gente vive até os 35, que é menos da metade que a população cisgênera vive. Mas em equilíbrio com isso, a gente também tem que dar evidência, né, às subjetividades que a gente produz e as nossas vivências em geral, para que, de fato, a gente não caia nesse erro de só falar sobre nossas mazelas, né? No caso, não a gente, mas o que os outros falam sobre a gente, principalmente com um olhar de objeto.
Eu penso assim como a Érica também, compartilho bastante do sentimento que ela tem em relação a essa questão da visibilidade. E eu acho que eu somo com isso com uma questão que eu vi a Meg Hayara comentando, que é, acho que é só uma dúvida que a gente tem que pensar. Quantos professores trans a gente teve aula, né, no processo de graduação? E por que que a gente não tem acesso a pessoas que são trans, que estão lá dentro, e pessoas negras, né? Acho que se a gente ficar com essa pergunta, essa é uma pergunta que ela vai provocar com que a gente tente entender essa forma que a gente vive prudente, né?
Contando um pouquinho da história de vocês, como é que foi o processo de transição de vocês e se ele aconteceu enquanto vocês já eram alunos da Unesp?
Bem, eu me identifico enquanto uma mulher desde os meus 3 anos. E aí eu cresci em um ambiente cristão, né? Desde os meus 17 anos eu fui criada como testemunha de Jeová. Meus pais, eles não são, mas a minha avó é, então ela me criou, né, dentro desse dogma. Aos 13 anos eu fui batizada, aos 14 fui expulsa, porque eu comecei a aprontar antes do casamento, e aí aos 15 eu voltei para lá, e aos 17 eu fui expulsa de novo pelo mesmo motivo. E aí eu resolvi abandonar, né, porque é um cerceamento, é uma repressão do nosso próprio corpo. Só que fora essa questão, já era bem latente, desde os meus 16 em especial, a questão sobre a minha identidade de gênero. Isso começou a ficar mais acentuado com o tempo. E aí, eu prestei o Unesp dos meus 17 para os 18, eu não passei, fiz um ano de Cuca, que é um cursinho popular aqui da Unesp, e dos 18 para 19 eu entrei. E aí eu já estava nesse período de transição, né? Eu me identificava enquanto uma não binária, mas eu já tinha a percepção de que isso não me abarcava mais. Só que eu tinha aqueles receios, aqueles entraves de fato transicionar para a mulheridade, que é o que eu sempre me identifiquei, né? Só que aí vem todo o medo, desse cerceamento todo, e da inferiorização que é tida, né, sobre a identidade da mulheridade. Mas a gente chega em um estado em que não dá mais para reprimir, a gente chega em um estado que não dá mais para esconder, porque senão a gente enlouquece. E aí eu entrei na Unesp em fevereiro do ano de 2019 e iniciei a minha transição. Em março, eu fui expulsa de casa pela minha mãe, que eu fiz, né, eu me identifiquei para ela enquanto uma mulher trans, embora isso nunca esteve escondido. Fui expulsa de casa, aí eu passei 20 dias na casa de uns amigos, e depois eu fui morar com o meu pai. Passei um ano sem ter esse contato com ela. Hoje em dia nós já somos melhores amigas, né? Só que foi muito difícil para mim, quando eu fui expulsa nesse momento e em concomitância com esse início de transição dentro da universidade, porque eu lembro que eu cheguei e eu, antes de entrar no curso de letras, eu já lia algumas coisas sobre, eu já li algumas teorias e tudo mais, então eu já levava isso para as aulas, né? Porque eu sempre fui bem comunicativa nesse sentido. E eu sentia que as pessoas ao meu redor ou me subestimavam ou pegavam ranço de mim. Porque não era, não se é, né, admitido que é um corpo preto e, para além de tudo, um corpo trans preto, né, fale, né? E aí a gente até entra nela naquele link sobre pode subalterno ter essa fala, né? E aí eu fui percebendo isso não só por parte dos alunos, mas também por parte de alguns docentes em relação às minhas produções. Porque eu sempre tento, e isso até hoje, quando eu falo sobre ou literatura ou a linguística em alguma forma, se eu consigo elencar o tema de gênero ou de sexualidade ou raça, eu vou linkar isso, né? E aí eu percebia que havia uma subestimação nesse sentido, né, por considerarem esses temas como identitários, né? mas eu sempre fui bem, bem combativa nesse sentido. E aí, com o tempo, as coisas foram tendo uma minimização. Mas esse começo foi bem difícil por conta dessa questão. E aí, em junho de 2019, eu já reivindiquei o meu direito ao nome social, né? E em junho de 2020, eu retifiquei o meu nome e também já fiz essa retificação pelo Nesp. Foi, assim, muito chato. A Unesp, assim, ela não está preparada para lidar com esse processo de retificação e gênero, porque, e mesmo que na época eu fiz isso virtualmente, né, porque a gente estava em um cenário pandêmico, ainda assim foi chato em um sentido de exposição, sabe? Porque era algo simples, eu enviei tudo e ainda assim vinham com questionamentos, assim, bem sem noção mesmo, e sem nexo, sabe? Então, por mais que eu sempre tive esse ímpeto de reivindicar esse meu espaço dentro desse ambiente, ainda assim, alguns aspectos foram bem difíceis e eu senti uma falta grande, né, de preparo da universidade nesse sentido.
O meu processo também de reconhecimento da identidade, ele foi um processo que necessitou de conhecimento, né? Porque eu passei muitos anos da minha vida não sabendo que eu tinha essa possibilidade, né? Então, a gente lida com uma série de questões dentro da nossa vivência, do nosso corpo. Então, por exemplo, existe um termo que é usual, que é a disforia, né? E a gente acaba não sabendo que isso existe e não, eu, por exemplo, não sabia que isso era um elemento em comum com outras pessoas, né? E aí, quando eu fui descobrindo isso, a partir da medida que eu fui descobrindo, tendo acesso, né, ao conhecimento, eu fui identificando e conseguindo me reconhecer. Porque até então, assim, como a Érica está colocando aqui, né, um processo que é um processo cheio de dores, né, na construção. Porque a gente tem a ideia da Beauvoir, que fala, você se torna mulher, né? Então, não se nasce mulher, se torna mulher. E você entendendo o gênero como uma coisa que você constrói, né? Você se torna aquilo, você não tem essa questão de você fazer um chá de revelação como se você estivesse revelando uma coisa para o mundo que é um genital, que não significa muita coisa, assim, né, em relação ao gênero. O genital, ele tem sido ainda como uma verdade, né, absoluta. Então, o seu genital vai te definir com o seu gosto. Isso é muito complicado, né, a gente está dentro de uma esfera onde uma deputada federal apoia essa questão da cor rosa, da cor azul, etc. Então é muito problemático a gente tentar colocar algumas questões e ver, por um outro lado, um outro grupo que tenta puxar e voltar a confundir ainda mais a população diante de tantos problemas que a gente tem. Mas em relação à minha específico, ela foi ao longo de muita falta de conhecimento, eu considero. Então, por muito tempo eu me coloquei enquanto uma sapatão masculinizada, e por isso eu não fazia esforço para realmente ser uma mulher de verdade, não fazia esforço para tentar gostar de homem. Então, era uma dificuldade que eu achava que eu tinha, e, na verdade, você vai percebendo que são outras questões, que é uma cobrança do externo, de que você seja assim, que é violento, né? Isso acaba resultando em muitos problemas, né? Muitas questões, e aí a gente vê, né, eu falo dentro da psicologia, e você vê psicólogos, psiquiatras e todos os psis, quando eles recebem um problema como esse, eles colocam muitas coisas antes da questão da identidade. Então, você tem transtorno de identidade, você é bipolar, você é borderline, blá, blá, blá. E até você chegar apenas na questão de, olha, você pode ter uma disforia de gênero, né? Então, até você chegar nisso, eu, dentro do meu processo de vivência, eu passei por muita medicação, por internação psiquiátrica, por muitos problemas, assim, por, como a Erika falou, questão religiosa, então pastores entrando na minha casa para tirar um demônio do meu corpo, né? E isso tudo se reflete na falta de conhecimento, né? E aí eu me recordo que em 2020 eu fiz a aplicação hormonal pela primeira vez. E eu fiz essa aplicação porque a minha testosterona estava abaixo, mesmo que para qualquer indivíduo tem que ter um nível de testosterona, e eu fiz a aplicação. Isso foi a melhor sensação que eu tive. Então, eu experimentei todos os tipos de psicotrópicos que vocês podem imaginar. E quando eu apliquei a testosterona, aquilo foi muito melhor, assim. Me deu uma sensação, assim, que eu falei, não, peraí. Esse sentimento, eu não sabia que existia, né? E aí, eu já tinha ido atrás, já entendi essa questão que existia, né? A questão do transmasculino. Ela é uma questão recente, né? Se for para pensar na década de 10... ela ainda é uma questão recente, 2010, ainda pouco se falava, né, sobre isso, e eu acho que faltou um pouco de conhecimento. Então, eu sinto que quando a gente pensa em inclusão e tudo mais, a gente tem que pensar também nessa questão do conhecimento, né, porque eu não sabia que isso existia. Então, como você vai ficar sabendo? Hoje a gente tem acesso às redes sociais, e facilita um pouco, mas também atrapalha em outras questões, né. E uma coisa que eu só fiquei faltando de falar, que eu lembrei agora com a fala da Erika, que é que a gente estava num processo pandêmico, né? Então, acho que essa questão da minha solitude talvez também tenha uma questão que se contamine com a questão da gente estar fazendo tudo pelo Google Meet e tal, e eu acho que o sintoma acaba sendo avançado, assim.
Eu fico pensando, né, que esse desconhecimento... ou, enfim, alcançar o conhecimento passa muito também por ter referências, né? Ter pessoas trans, ter pessoas pretas, pessoas com deficiência, ocupando, que nem você falou, Giovanni, dando aulas em universidades, ocupando cargos políticos, sendo CEO de empresa, aparecendo para, enfim, para todas as pessoas saberem que existem diferentes pessoas e diferentes formas de experienciar o corpo e experienciar a vida. E aí, nesse sentido, também, nos últimos anos, algumas pessoas trans têm aparecido mais. Então, por exemplo, ano passado, foram eleitas pela primeira vez duas deputadas federais trans, a Erika Hilton e a Duda Salabert. E, enfim, pensando um pouco no que você falou, Giovanni, de professores trans nas universidades... eu queria saber de vocês o que significa para vocês estarem ocupando esse espaço na universidade, serem estudantes trans numa universidade pública.
Para mim é uma forma de reivindicar algo que já é nosso, porque nós fomos expulsas e expulsos desses ambientes, mas esses ambientes eles também nos pertencem, né? Então, quando a gente acessa esses espaços, para mim é uma maneira de transgredir o que é a normatividade. Ela ditou para a gente, mas que a gente não vai aceitar. A minha co-orientadora é a Letícia Nascimento, e ela é escritora, né, do livro O Que É Transfeminismo, que a Djamila, ela é coordenadora, né? Isso, para mim, é uma grande inspiração, assim como ela, assim como a Sarah Wagner, né? São, assim, duas inspirações acadêmicas, né, para mim, nesse sentido, porque mostra que eu também posso estar nesses espaços e posso estar, né, nessas posições. Não no sentido de ensinar como a normatividade ensina, gente, mas no sentido de corrigir as coisas e ter uma relação de troca, né, entre a universidade e o social, entre as pautas, né, em que a gente tem esse trabalho. E é muito importante isso, porque é a partir disso que a gente mostra que a gente também tem essa intelectualidade a fornecer, né? Como, por exemplo, eu sou da semiótica, né? Eu sou da semiótica discursiva, e eu utilizo da teoria decolonial, que é uma teoria que é produzida a partir do feminismo negro, né, para utilizar ela e falar sobre a mulheridade trans negra no âmbito sociopolítico e socioafetivo. E aí é muito interessante porque a semiótica, a de linha francesa em que eu estudo, ela é uma episteme totalmente branca, né? E aí quando uma pessoa trans e preta pega ela e se apropria dela, a gente está ressignificando essa teoria a partir do que a gente vive e constituindo uma outra forma de dinamizar o objeto frente à pesquisa, né? E para além disso, a gente passa a constituir uma outra forma de ter uma perspectiva sobre corpos trans, porque quando a cisgeneridade fala sobre corpos trans, ela fala a partir de um olhar patológico, né? E de um olhar que aquilo é diferente, que aquilo não é o normal, que aquilo é o híbrido, que aquilo é o outro. Como a Patrícia Hill Collins, ela bem fala, é o outro do outro, né? Já troca o seu paradigma, né? E aí eu tento trazer isso para o âmbito dentro da linguística. É muito interessante que a gente fale sobre a cisgeneridade. O conhecimento é válido, aquilo que a gente produz é válido, né? E tem que ser legitimado.
A gente não desconsidera o que foi levantado dentro da academia. Existem teóricos que são inevitavelmente colocados em todas as referências de todos os cursos, há uma importância. Não? A gente não desconsidera a importância. Porém, é necessário que a gente faça uma revisão disso dentro dos nossos olhares, dentro dos nossos sofrimentos, né? Porque a gente observar autores brancos europeus trazendo uma questão de subalternidade, de violência, etc., é muito diferente de estar num país, num continente, né, que passou por todo esse processo histórico que a gente tem. E isso acaba sendo um discurso e uma fala muito acadêmica, e é necessário que isso chegue na população mais diretamente, porque é isso que vocês colocaram, né, são os dados que a gente tem letais da população trans, em contrapartida também com os dados que a gente tem de acesso à pornografia trans, né? Então, eles querem os nossos corpos, mas eles querem os nossos corpos na medida dessa relação, né? Dessa relação de poder. Então, acho que é importante a gente pensar, e aí eu falo mais uma vez, assim, de entender mesmo quem são essas pessoas que estão dando aula para a gente. Como é que a gente pode ter acesso, abrir a possibilidade de ter outras vozes falando lá dentro, né? De outros corpos, de outras visões?
A partir dessas questões de releituras que vocês falam, a partir das experiências de vocês na academia, né? De fato, é algo construído há muito tempo que toma um tempo também para ser repensado, para ser, né, ressignificado. Como que vocês fazem isso a partir da pesquisa de vocês, se vocês puderem citar e contar um pouquinho mais, e até como é que os docentes encaram isso, como é que é o diálogo que vocês têm, as referências que vocês conseguem dentro das universidades, os espaços que se abrem a partir disso ou não. A gente queria saber um pouquinho mais de como é que é essa vivência acadêmica de vocês.
Bem, em relação ainda ao que eu estudo, eu tento trazer exatamente como que a colonialidade que foi forjada a partir de uma gênese branca, né, e cisgênera, como que a cisgeneridade ela criou uma narrativa de demonização e de desumanização aos corpos trans, né? Então, eu tenho que revisar toda uma literatura de 20 anos para cá, de como que a semiótica ela traz a questão do ser mulher em relação a gênero, se ela traz a questão trans e se ela traz a questão decolonial. Obviamente que quase não tem estudos deste tema na semiótica, porque é como eu havia dito, né? Ainda assim, é um âmbito extremamente branco, né? Nesse sentido, e que está preocupado mais com o que eles acham de ser realmente ciência, né? Já que pautas que são consideradas identitárias, elas nem sempre sejam consideradas dentro desse ambiente acadêmico como sendo ciência. E aí é que a gente entra em um impasse, né? Porque por mais que alguns professores eles apoiem essas produções e deem esse subsídio e deem essa força, né, para a gente, nem todos encaram assim, né? Porque ainda assim estão engessados com esse pensamento único de que o que é identitário não pode ser analisado, não é analisável, porque não tem um resultado efetivo, né? Porque dentro de seus espaços eles estão extremamente confortáveis. Acredito que é a partir disso que é quando a gente toca, né, nesses aspectos que a gente passa, então, a combater esses pensamentos dentro desses espaços. Obviamente que é uma labuta enorme, mas é algo que tem que ser trabalhado, né, se a gente quer aí ter uma permanência nesses ambientes e que mais dos nossos possam ter esse acesso para que a gente saia desse número tão ínfimo.
Então, eu estou num processo que agora, eu estou num processo de escrita, né, da dissertação, e dentro desse processo eu vou fazer muitos recortes, então eu vou falar mais ou menos uma ideia do que é o meu tema, assim, só para tentar ficar acessível, né, porque a gente fala cisgeneridade, por exemplo, que é um conceito que muita gente às vezes nem sabe que pertence, né, tem até um meme que eu estava vendo recentemente, que é uma pessoa pergunta, você é cisgênera? E ela fala, o que é isso aí? Eu não sei se eu sou isso aí, né? E muita gente, né, você pergunta para as pessoas não sabem o que é ser cisgênero. E não saber o que é ser cisgênero é a transfobia, né? Isso já é a transfobia, né? Então, quando eu conheci esse conceito de cisgênero, eu falei, eu não sou isso. Não é isso que eu sou, então... De novo a gente bate mais uma vez na questão do conhecimento, né? A universidade ela tem uma aliança com o conhecimento, né? Então é necessário que a gente por vias acadêmicas trate de algumas questões e investigue algumas questões, né? Então nesse sentido a minha proposta de tema é analisar a transfobia, é entender a transfobia, porque muita gente que não se considera trans não quer ser transfóbico, não quer ser homofóbico, não quer ser racista, mas ao mesmo tempo não é só um não querer, né? Também você entender que você é sim racista, que você é transfóbico e saber avançar nessas questões, né? Então a gente precisa de ter instrumentos para conseguir combater isso tudo. Pensar assim, quando eu me lembro que quando eu estava conversando dentro do meu processo de entrevista do mestrado, e eu comentei com eles com os professores que estavam me avaliando, quando a gente pensa no racismo, ele é um crime, a transfobia é um crime, esses atos, eles são crimes, num país que a droga também é um crime, e mesmo assim ela não deixa de continuar existindo, pelo contrário, ela existe de uma maneira muito pior, muito mais maléfica para a população. Quando você pensa que a cocaína vem com pó de mármore, né? Então, se você for pensar na questão da criminalização do racismo, da homofobia, tá, será que é realmente isso que vai fazer com que a gente consiga ampliar, dar melhorias, assim, né? Eu fico com algumas dúvidas e eu acho que eu trago essas dúvidas para o meu trabalho. E a minha proposta de fazer uma revisão bibliográfica é de tentar entender a transfobia. Então, desde que a gente tem, a partir de 2019, com a alteração do projeto nacional que a gente tem para incluir a questão trans na psicologia, a gente
tem aí algumas alterações em relação à transfobia e ao que vem a ser transfobia, né? Então, isso precisa ser, tem que ser as duas questões. Então, tem que ter, ao mesmo tempo, a questão do lugar de fala, do lugar de escuta, e a gente saber, dentro disso, ter o encaminhamento do que é mais viável, né? O que é mais acessível, o que é mais necessário. Eu poderia passar mais tempo falando sobre o que eu pesquiso, assim. Eu parti, uma questão que eu não coloquei aqui ainda foi que eu tive uma entrada na Universidade de São Paulo, em 2018, na educação física, como cotista de escola pública. Fui o primeiro ano de cotista de escola pública e eu vi muita discussão sobre isso, né? Sobre ser cotista de escola pública e quais eram as intenções da Universidade de São Paulo em relação a isso, que eles planejam até 2050 ter 70% de alunos de escola pública e tudo mais. E é mais uma questão que, ao meu ver ali também, assim como essa questão trans, ela não está tendo um devido acolhimento, ela é mais para dizer, nós temos aqui alunos trans, nós temos cotas para alunos trans, nós temos cotas para alunos de universidade, de escola pública, e na verdade essas pessoas elas têm muito desamparo, não é à toa que eu larguei o curso lá por falta de amparo também, né? E aí fica fácil você dizer que você faz políticas públicas, né? Fica fácil dizer que você inclui, sendo que, na verdade, você coloca a pessoa lá dentro e ela se vire, né? E acho que não é bem assim que a banda tem que tocar, né?
Realmente as políticas, para além de incluir, como vocês estão colocando, tem também que acolher e dar um acompanhamento e ter certeza de que a pessoa está se sentindo incluída, assim, dar o suporte necessário que as pessoas merecem. E aí, nesse sentido, a gente queria saber de vocês, experienciaram tanto a graduação da Unesp como a pós-graduação. E vocês veem diferenças nesses dois âmbitos ou não? Como foi a graduação em comparação com a pós-graduação em relação aos colegas, aos professores, às referências mesmo?
Olha, eu ainda não tenho muita propriedade para falar disso, porque eu vou começar a minha pós agora em março. Então, aí sim, eu vou começar a experienciar esse outro âmbito. Embora a maior parte dos docentes que eu vou ter na pós são os que eu tive na graduação. Só um ou outro em que muda. Ao menos esses que estão ainda, né, que eu vou ter aula e que eu tive aula na graduação, eu sempre me senti bem acolhida por eles, né? Principalmente porque eles sempre estiveram engajados em alguma militância, e eu sempre estou em um movimento ou outro, então a gente, além de se trombar no espaço acadêmico, meio que se trombava nesses outros espaços, né? Mas ter uma vivência ainda enquanto pós-graduanda e em relação aos colegas de classe, eu ainda vou ter essa experienciação. Posso ter certeza que eu vou estar observando criticamente isso.
Então, para mim é bastante diferente, porque a minha graduação ela foi na Unesp Marília, né? E eu perdi o contato ali na Unesp Marília, no final da minha graduação. Até cheguei a pensar na questão da pós-graduação por lá mesmo, mas acabou não acontecendo, e aí eu já tinha bastante interesse no programa da Unesp de Assis pelas referências. Eu via muito a bibliografia do curso e tinha muita relação com as ciências sociais, né, a bibliografia do curso. E me encantei bastante com os textos, com os autores que eu fui conhecendo lá dentro. Acho que, assim, em relação a diferenças, tem muita diferença porque são dois cursos diferentes, são duas áreas diferentes, né, no meu caso. Mas, não sei, eu acho que a gente tem esse agenciamento meu que é da passabilidade, né, que a pessoa simplesmente não nem sabem que elas estão falando com uma pessoa que é transgênero, né? A gente tem que colocar essa questão de ser transgênero, né, por esse agenciamento. E isso também é complicado, porque quando acontece algum problema em relação a isso. Estava lembrando uma questão, né? Eu trabalhei no num concurso da VUNESP e na hora de receber o pagamento, eles não aceitaram a minha questão do meu nome, porque eu não sou retificado, não tenho intenção de retificar, pelo menos por enquanto não tenho intenção de retificar meu nome. E eles seguraram o meu pagamento. Pediram para eu ir no banco, e aí eu cheguei no banco, e eles me deixaram extremamente constrangido, porque a mulher do banco, ela não tinha a menor noção do que era, né, trans. E aí ela pegou e falou, não, mas peraí, o que está acontecendo? Por que seu nome está errado desse jeito? Aí eu falei, não, esse é meu nome social. Aí ela falou assim, tá, mas eu não estou entendendo, o que significa isso? Eu falei, é questão que eu sou uma pessoa trans. Ela falou, tá, mas se você é uma pessoa trans, o que você quer fazer? Você quer ser uma mulher ou você quer ser um homem? Ela tipo, perguntou desse jeito, assim, com mais ou menos com essas palavras. E aí eu falei, moça, eu gostaria de receber o meu pagamento, porque eu trabalhei no concurso, eu só quero isso. Não quero atrasar o pagamento das outras pessoas e não quero ficar falando aqui do meu genital e do que eu pretendo fazer com ele. Então, são questões que são muito óbvias, que eu sempre coloco assim, porque é uma falta de instrução dos profissionais, né? Então, você vê, era uma pessoa, um funcionário do banco, que já estava há algum tempo lá, e que ela não entendeu o que estava acontecendo, e ela não precisa entender o que está acontecendo. Né? Ela precisa, tipo, aceitar o nome social e ser instruída a saber fazer aquilo funcionar, porque pode ser uma questão do sistema, que, né, que a gente fala que é o sistema com S, mas é um problema do sistema com S, mas que é um problema no sistema com C também, né? Porque tem que ter um reajuste, tem que ter uma adaptação. A gente consegue, é interessante a gente pensar que a gente consegue se adaptar a um smartphone, a gente consegue se adaptar a um aplicativo de iFood, a gente consegue se adaptar a fazer tudo pelos aplicativos, coisas que a gente fazia de forma presencial, mas a gente tem uma dificuldade de aceitar uma questão em relação à transição, né, em relação à orientação de gênero, né, tem essas dificuldades e essa falta de aceitação, ela vem daí, a natureza disso é de fato o patriarcado, é o que a Erika estava colocando, da branquitude, dessa norma da cisgeneridade.
Ainda nessa questão de quanto a instrução e o conhecimento é importante para a gente sair desses lugares fechados, de incompreensão, de não acolhimento, de não entendimento, né? Eu queria saber de vocês, como duas pessoas, dois pesquisadores, dois estudiosos, qual mensagem que vocês gostariam de deixar para que a gente conseguisse avançar nessas questões e ter melhorias nesse âmbito de maior acolhimento e inserção da comunidade trans?
Eu acho que a minha mensagem é para que os dirigentes, né, das universidades deixem de, vou usar um termo aqui em que a comunidade trans usa, deixem de fazer a egípcia e passem a ouvir o que a comunidade trans pede, o que a comunidade LGBT pede, o que a comunidade trans constrói, né? Porque não adianta querer criar um sistema de acesso sem considerar essas pessoas, sem entender as especificidades delas e sem entender qual o melhor caminho de acolhimento para que elas possam ter esse acesso, né? Então, para tudo que se for construir nesse sentido, que tem a ver com pautas ou locos sociais que são estigmatizados e que não contemplam quem não faz parte desses locos, é interessante que se ouçam essas pessoas para que a gente não caia em certos erros crassos e estigmatize ainda mais, né? E para as pessoas trans, e LGBTs em geral, e pretas, para que elas adentrem esse espaço e agarrem esse espaço como se fosse delas, porque são delas, né? É um espaço que é de todos nós, e a gente tem que ter em mente que a produção de conhecimento não é algo que pertence só às pessoas cisgêneras, brancas e héteros. Afinal, nunca pertenceu, porque a gente sempre esteve produzindo isso por meio das nossas vivências, mas a gente sempre foi deslegitimado e invisibilizado, né? Então, adentrar esse espaço com os dois pés na porta e ter em mente que daqui a gente não sai mais.
Eu deixo a mensagem de que a cisgeneridade também foi construída e também é violenta, e que, de fato, a gente tem que incluir as pessoas trans para essa discussão. Então, saber ouvir as pessoas trans, saber trazer elas. Eu me coloco total aberto a contato, é só entrar em contato comigo à vontade, meu e-mail institucional, deixo tudo disponível para vocês, se vocês quiserem colocar, para, de fato, capacitar os funcionários da equipe como um todo, para a gente evitar constrangimentos, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar que é enquanto um problema estrutural, assim como o racismo, e que ele precisa de que a gente mexa, de fato, na estrutura, que a gente capacite as pessoas. As pessoas que estão lá hoje, e a gente vê que majoritariamente são brancas e são cis, como a Erika colocou, elas não são delas esse espaço, né? São também. Então, a gente tem que saber incluir as pessoas e que as pessoas que estão sendo incluídas evitem passar por tanta violência, né? Por problemas que podem ser resolvidos com informação. Então, eu acho que eu passei 10, 15 anos com medicação, fazendo um tratamento, por falta de informação de equipe, né? E hoje eu vejo uma possibilidade de tentar, com o meu trabalho, instruir alguns psicólogos dessa área alguma coisa, alguma questão que pode evitar, por exemplo, um tratamento medicamentoso desnecessário. E, então, acho que um recado assim seria, de fato, a gente tentar ouvir, tentar colocar essas pessoas para falar com toda a equipe, e pensar que muitas das vezes essa procura na prostituição e isso pode acontecer, a pessoa pode ter que fazer o uso da prostituição, mas que não tem que ser a única escolha, né? Ela tem que perceber que ela tem possibilidades de trabalho, que o que capacita a gente é o nosso intelecto, né? A gente valorizar o nosso saber. Então, acho que a gente está dando alguns passos em relação a isso, para a gente estar podendo falar sobre isso. E aí a gente tem que continuar a caminhada e não abandonar, né? Então, seguir, acho que esse caminho, ouvindo mais as pessoas e sabendo que pelo menos eu me coloco à disposição no que for preciso, e outras pessoas também estão à disposição, óbvio, com reconhecimento, com essa possibilidade que a gente tem, né?
Gente, agora a gente está chegando perto do fim, mas antes disso a gente vai fazer umas perguntinhas rápidas, assim, sobre indicações. Então, para começar, um livro que vocês gostam.
Olhos d'Água, que é da Conceição Evaristo, que é minha literata preferida.
Eu vou indicar um texto, que não é um livro, mas é da Maggie Hayara, a doutora, a professora, que eu tive oportunidade de conhecer, pela aula do William Pérez, e ela tem um texto que chama Por que você não me abraça? Então, fica uma indicação, só jogar no Google Maggie, M-E-2-G's, Por que você não me abraça? Esse é um texto interessante, é curtinho, uma leitura rápida e importante.
Legal, agora um filme.
Eu gosto muito de, embora tenha críticas a esse filme, mas em termos do que ele passa, A Garota de Dinamarquesa. Mas com ressalva.
Ah, pela temática, eu vou indicar Tomboy, que é um filme que fala muito comigo. E é um filme também de fácil acesso.
E uma música?
Eu vou indicar um cantor, pode ser? Ele chama Dan Abranches. Dan Abranches é um cantor, musicista do Espírito Santo.
eu indicaria a Rachel da Cisa.
Bacana, gente. Agora, para terminar, a gente sempre a gente termina o nosso podcast sempre com a mesma pergunta para todos os convidados, que é o nome do nosso podcast, que é o Prato do Dia. O que vocês mais gostam de comer? Que vocês indicariam o prato do dia de hoje?
Chocolate.
Olha, no contexto que a gente está vivendo, eu indicaria uma comida mesmo. Um prato, como é que se diz? Refeição. Prato do dia, uma refeição. Porque a gente passou por 4 anos muito sofridos e eu senti falta de alimento, de nutrição também. Então, um bom prato de comida, arroz, feijão e uma mistura, isso daí, para todo mundo, acho que não deveria, de forma alguma, ser uma suspeita de que falte.
Um bom PF, né?
Um bom PF, isso mesmo.
Érica, Giovanni, muito obrigada pela presença de vocês. A gente está encerrando mais um Pra Tudo Dia. Nesse episódio, nós falamos sobre o Dia da Visibilidade Trans e como é a realidade de alunos trans dentro da Unesp. Muito obrigada, Érica, Giovanni, e até a próxima.
Pra Tudo Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.